Olá, amigas e amigos da RAI Argentina ao Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina, e é um prazer continuar em contato com vocês, ainda mais nestes tempos de confinamento e distanciamento social. Aqui na Argentina, continuamos cumprindo medidas preventivas por causa da pandemia da Covid-19, e a equipe completa da RAI Argentina ao Mundo ainda continua em casa. Por isso aqui estamos mais uma vez com um programa especial, um programa que integra as 8 línguas em que transmitimos, um programa que vocês poderão acessar a qualquer dia e a qualquer momento em www.rae.com.ar. Aproveitamos para lembrar que as emissões em português podem ser acompanhadas pela web da RAE e também pela onda curta via WRMI, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para qslrae@gmail.com, isto é, qslrae@gmail.com. Também podem visitar o canal YouTube RAE Argentina ao Mundo, onde poderão encontrar parte das produções e conteúdos realizados pela equipe que compõe o sinal internacional dos meios de comunicação públicos da Argentina. Por isso, aqui estamos com mais um programa especial, um programa feito em casa e que, portanto, possui algumas falências do ponto de vista técnico. Um programa que poderão acessar a qualquer dia, a qualquer momento, em www.rae.com.ar. Um programa, lembrem, que poderão escutar sintonizando a emissora WRMI de Miami, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, pela frequência de 9.955 kHz. RAE Argentina ao Mundo apresenta Destaques em Matéria Informativa. A Argentina aumenta controle nas fronteiras e avança em plano de vacinação contra a Covid. Condenas de ex-presidente brasileiro Lula são anuladas e ele pode ser candidato novamente. Feminicídios chocam o país e argentinas demandam reforma judicial feminista nos protestos pelo dia 8 de março. Argentinos protestam por justiça após a morte de Maradona. Argentina celebra 100 anos de Piazzolla, a revolução do tango. Conmebol suspende as eliminatórias do Qatar 2022 em março. Acompanhe o desenvolvimento das informações. Embora com lentidão, a Argentina avança na vacinação da sua população. Outras 131 pessoas morreram e 7.307 foram contagiadas com o coronavírus nas últimas 24 horas na Argentina, elevando o total para 53.252 mortos e 2.162.000 infectados desde o início da pandemia em março de 2020, segundo informou o Ministério da Saúde argentino. Por sua vez, até terça-feira desta semana, o número total de vacinados alcançou os 2 milhões de pessoas.
¿Qué pasó hoy en la República Argentina? Se registraron 131 muertes, los números que decimos a diario hace un año, no debemos naturalizar, 131 muertes. Se registraron 7.307 contagios en la jornada. Muertes, el total, 53.252 muertes. Es un número realmente impactante si uno toma dimensión de qué estamos hablando. Contagios, 2.162.001 y recuperados, 1.956.591. Estos son los números del coronavirus en la República Argentina.
Em outras notícias, fontes oficiais previram que a saída de turistas para o Brasil será restringida pela circulação da variante amazônica do coronavírus. Além disso, os 7 mil argentinos que estão no país vizinho e no Reino Unido serão obrigados a cumprir uma quarentena de 2 semanas após seu retorno. Com relação à vacinação, o governo federal argentino distribuiu quase 400 mil doses de Sputnik V aos governos provinciais para a segunda aplicação da campanha, que está progredindo com aqueles com mais de 70 anos, além dos professores e pessoal da saúde. Entretanto, houve reclamações sobre a vacinação na cidade de Buenos Aires, onde havia longas filas de pessoas com mais de 80 anos no estádio de boxe Luna Park, que foi transformado num centro de imunização. O ministro da Saúde da cidade de Buenos Aires, Fernán Quirós, pediu desculpas pelos problemas e anunciou que 5 novos centros de vacinação serão abertos para atender a demanda. A situação na Argentina contrasta com o que está acontecendo no Brasil, onde as autoridades sanitárias dos 27 estados exigiram uma liderança nacional unificada na luta contra a Covid-19, que já matou mais de 250 mil pessoas no país vizinho. Contudo, o presidente Jair Bolsonaro, relutante em ordenar restrições, isolamentos e quarentenas, pediu ao país que parasse de se lamentar sobre a Covid-19, apesar dos registros diários de mortes nos últimos dias.
O surto de Covid-19 segue descontrolado e em franca tendência de crescimento no Brasil. Nesta terça-feira, dia 9, o país voltou a bater seu próprio recorde de mortos em um período de 24 horas. Foram notificados 1.972 óbitos, de acordo com o CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. A soma oficial de pessoas que perderam a vida para a doença no Brasil chegou a 268.370. O balanço desta terça-feira também identificou um total de 70.764 novos casos de infecção. Com isso, 11.122.429 pessoas já foram contaminadas com a Covid-19 em território nacional. As médias móveis diárias de novos casos e mortes, calculadas com base nos últimos 7 dias, seguem em ascensão acelerada e estão em seu ápice, superando o pior momento da pandemia, entre julho e agosto do ano passado. Outra questão na crise da pandemia pelo país é o colapso nos sistemas de saúde. No Paraná, por exemplo, no fim de semana, 989 pessoas aguardavam na fila por uma vaga para tratar Covid-19, sendo 519 com necessidade imediata de UTI. O cenário dramático se repete em boa parte do restante do país. No Mato Grosso, quase 100 pessoas aguardam por um leito. O Brasil é, desde janeiro, o epicentro da pandemia de Covid-19. Segundo com mais mortes atrás apenas dos Estados Unidos, o país vive um cenário oposto ao mundo. Os demais países da comunidade internacional assistem a uma grande redução de casos e mortos desde o início do ano. Resultados expressivos foram observados na Europa com a adoção de lockdown intensivo e também com o avanço das respectivas campanhas de vacinação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Valeri, da Rede Brasil Atual, Lúcio Dré.
No fim de semana passado, religiosos e artistas do Brasil afirmaram que o governo genocida de Jair Bolsonaro se tornou uma ameaça global. Nos tornamos uma câmara de gás a céu aberto, diz um manifesto assinado por religiosos, artistas e intelectuais em referência ao papel do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia de coronavírus. Assistimos, horrorizados, ao extermínio sistemático de nossa população, sobretudo dos pobres, quilombolas e indígenas, diz o texto que tem como signatários o padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua, o teólogo Leonardo Boff, Dom Mauro Morelli, bispo emérito de Duque de Caxias, além de artistas como Chico Buarque e Zélia Duncan. Condenas de ex-presidente brasileiro Lula são anuladas e ele pode ser candidato novamente. Um juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil anulou nesta segunda-feira todos os processos em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado por corrupção na Operação Lava Jato, em Curitiba. O juiz Edson Fachin declarou incompetente a Corte Federal de Curitiba, que no passado teve Sérgio Moro como juiz-chefe e julgou Lula nos casos do triplex de Guarujá, o sítio de Atibaia e um caso envolvendo doações para o Instituto Lula. Após a decisão, uma medida preventiva, o líder do Partido dos Trabalhadores recupera imediatamente seus direitos políticos, o que lhe permitiria concorrer eleitoralmente em 2022. O ex-presidente passou 580 dias na prisão em Curitiba, depois de ser preso durante uma pesada perseguição e campanha de desprestígio. E o promotor Sérgio Moro, mais tarde, se tornou ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. A decisão publicada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, na última segunda-feira, pegou o Brasil de surpresa.
A decisão publicada pelo ministro Edson Fachin, do STF, o Supremo Tribunal Federal, na última segunda-feira, dia 8, pegou o país de surpresa. Todas as condenações impostas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Lava Jato foram anuladas. Assim, o petista se tornou elegível e poderá disputar qualquer eleição. Em sua decisão, Edson Fachin declarou que a 13ª Vara Federal de Curitiba, capital do Paraná, não tem competência para julgar os processos que condenaram o ex-presidente. Em Curitiba, foram julgados os casos do triplex de Guarujá, do sítio de Atibaia, além de duas outras ações contra o Instituto Lula. De acordo com o ministro, esses processos não tratam de desvios na Petrobras, objetivo inicial da Operação Lava Jato. Desta forma, o julgamento desses processos ficará sob responsabilidade da Justiça Federal do Distrito Federal. A Procuradoria-Geral da República, sob comando de Augusto Aras, alinhado politicamente ao presidente Jair Bolsonaro, informou que irá recorrer da decisão de Fachin para que as condenações de Lula sejam mantidas. O pedido de habeas corpus que levou à decisão de Edson Fachin foi apresentado em novembro do ano passado pela defesa do petista. Em nota enviada à imprensa, na última segunda-feira, os advogados de Lula, Cristiano Zanin e Valesca Martins, destacaram que, abre aspas, é o reconhecimento de que sempre estivemos corretos nessa longa batalha jurídica, na qual nunca tivemos que mudar nossos fundamentos para demonstrar a nulidade dos processos e a inocência do ex-presidente Lula e o lawfare que estava sendo praticado contra ele, fecha aspas. A anulação das sentenças fragiliza ainda mais a reputação da Lava Jato e do ex-juiz Sérgio Moro, responsável pela prisão de Lula em 7 de abril de 2018. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Lucas Weber.
O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, disse nesta segunda-feira que se fez justiça para o ex-presidente Lula, cujas condenações na Lava Jato foram canceladas. A declaração foi feita pelo Twitter oficial de Alberto Fernandes, quem disse que celebro que Luiz Inácio Lula da Silva tenha sido reabilitado em todos os seus direitos políticos. Foram anuladas as sentenças proferidas contra ele com o único propósito de persegui-lo e eliminá-lo da carreira política. Se fez justiça, sublinhou o presidente da Argentina. Nesta quarta-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou a primeira manifestação para falar sobre a anulação das condenações relacionadas com a Lava Jato.
O ex-presidente Lula voltou a criticar Jair Bolsonaro e ironizou possíveis presidenciáveis das eleições de 2022. Os pronunciamentos foram dados durante as 3 horas em que ele falou no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo, em São Paulo, nesta quarta-feira, dia 10. Sobre uma possível candidatura sua, Lula preferiu adiar a decisão, mas defendeu que a esquerda se mantenha unida para enfrentar Bolsonaro.
Mas aí eu acho que é para frente. Nós temos muita coisa para fazer antes de pensar em nós mesmos. A única coisa que eu penso É que o companheiro Flávio Dino, que o companheiro do PCdoB, que o companheiro Boulos, que os companheiros dirigentes sindicais andem esse país. Que a UNE ande esse país porque a educação está sendo destruída. É isso que eu espero. Agora, para discutir candidatura, eu acho que vai ser bem para frente que a gente vai discutir.
O petista também comentou as chances de aliança para além do campo progressista.
Você sabe qual é a vantagem da gente ser mais velho? É porque a gente, sendo mais velho, a gente tem mais história. Vocês estão lembrados que quando eu fui candidato em 2002, eu tive como vice o companheiro Zé Alencar. Ele era do PMDB. Como o PMDB não me apoiava, nós articulamos a entrada do Zé Alencar no PL. E foi a primeira vez nesse país que nós fizemos uma aliança entre o capital e o trabalho.
Ainda de acordo com Lula, a polarização não deve ser encarada como um problema.
O PT polariza desde 89. Eu acho que o PT vai sempre disputar as eleições para polarizar. Não importa quem seja o adversário, se for Bolsonaro, se for o PSDB, se for o PSL, se for o DEM, se for qualquer partido. O que eu tenho certeza é que em qualquer circunstância a gente vai estar junto com os partidos de esquerda na campanha política. Eu acho que a gente pode polarizar com quem quer que seja, desde que sejamos a esquerda polarizando contra a direita. Duro era quando a polarização era entre dois candidatos de direita.
Lula teve seus direitos políticos restabelecidos após a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que anulou todas as sentenças contra o ex-presidente em julgamentos da 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná. Dessa forma, de acordo com a lei da ficha limpa, o petista pode ser candidato novamente a qualquer cargo eletivo no país. A decisão do Supremo, comemorada por Lula e seus aliados, gerou críticas em possíveis candidatos à presidência em 2022. Luciano Huck, apresentador de TV, e Ciro Gomes receberam respostas do ex-presidente. Lula falou que a imprensa poderia dar um recado a Luciano Huck.
O Huck tá jogando bafo, falando de figurinha. Eu fiquei tão chateado. Um cara que eu considero um cara bom de televisão, um menino que progrediu na vida, mas ele não conhece figurinha, porque quando ele falou que figurinha repetida não vale nada, ele não sabe que uma figurinha repetida, carimbada, vale pelo álbum inteiro. Ele não sabe.
Sobre Ciro Gomes, Lula disse que ele precisa se reeducar.
Ele primeiro tem que se reeducar, porque se ele continuar com essas grosserias todas, sabe qual vai ser o fim do Ciro Gomes? Ele não vai ter apoio da esquerda, não vai ganhar a confiança da direita e vai ter menos voto do que ele teve nas eleições que ele participou até agora. Ele só tem que aprender isso. O Ciro tem que aprender que humildade não faz mal a ninguém. É preciso respeitar as pessoas, é preciso tratar as pessoas com o mínimo de carinho. Se chegar aos 70 com essa ignorância, ele não vai aprender mais nada.
Confira o vídeo completo do discurso de Lula no site www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
Na sequência, mais informações pela RAI Argentina ao Mundo. Femicídios chocam o país e a Argentina demanda uma reforma judicial feminista em protestos pelo 8 de março. Na Argentina, o Dia Internacional de Luta das Mulheres reuniu militantes em todas as províncias do país. Na capital, Buenos Aires, coletivos feministas, organizações e militantes do movimento Ni Una Menos se reuniram em torno do Congresso Nacional. O pedido de reforma judicial feminista foi uma das principais demandas do 8M no país. O estopim foi o caso de feminicídio de Úrsula Baílio, no dia 8 de fevereiro, uma gota d'água que fez transbordar a indignação popular em todo o país. A jovem Úrsula, de 18 anos, era perseguida pelo seu ex-namorado, Matias Ezequiel Martínez, oficial da Polícia de Buenos Aires. A vítima chegou a fazer 18 denúncias antes de ser morta com 15 facadas. Os dados de feminicídio na Argentina foram atualizados na primeira semana de março pelo Observatório Adriana Zambrano. Até fevereiro, o ano de 2021, já contabilizava 51 feminicídios, incluindo um transfeminicídio. Esse número revela que, a cada 23 horas, uma mulher é assassinada por motivo de gênero no país. Em manifesto divulgado conjuntamente nesta segunda, diversas organizações sociais pedem, entre outros pontos, uma reforma judicial feminista que inclua a capacitação em gênero de funcionários públicos.
Para nós, vir aqui, organizarmos para vir aqui, é uma festa também, é uma felicidade. El encuentro con las otras mujeres, del movimiento de mujeres, del feminismo, fue la verdad algo que nos fortaleció mucho y así construimos la Secretaría de Género Nacional de la UTT, que principalmente lo que tiene es una red de promotoras rurales de género.
Yo creo que hay algo que a las mujeres nos caracteriza, es que no nos bajamos los brazos nunca y que pese a la pandemia y a la otra pandemia que son los femicidios, no había otro lugar donde estar hoy, no podíamos estar. Yo soy docente y creo que mi lugar hoy era estar acá, acompañando a la familia, exigiendo que nos vean.
Siguen matando muchísimas mujeres, cada día mueren muchísimas mujeres y no vamos ni la mitad del año y ya tenemos un montón de femicidios. Y eso no puede seguir pasando, obviamente. Algo tiene que cambiar y tiene que cambiar ahora, porque nos vamos a quedar sin mujeres. Y sin mujeres no somos nada.
Por los temas pendientes. En relación a los temas pendientes, en el centro están la violencia y los femicidios, pero hay distintas propuestas para cómo abarcar esa temática. En primer lugar, que hay que estar en la calle para estar movilizadas y además hay un problema que es que las mujeres denuncian en todas las instancias del Estado y ya parece no alcanzar. Creo que sí, el gobierno está con la propuesta de la reforma judicial con perspectiva de género, estamos todos a favor de eso, nadie va a estar en contra y con una perspectiva también te diría para que deje de ser solo la justicia de los poderosos y puedan acceder las mujeres, personas LGBT, los trabajadores, las personas originarias, que todo el mundo...
O fim da violência, mais igualdade e melhores condições de trabalho foram algumas das reivindicações neste 8 de março em protestos realizados pelo mundo todo.
Mulheres de todo o mundo se mobilizaram nesta segunda-feira para reivindicar direitos e celebrar conquistas. Mesmo em meio à pandemia de Covid-19, manifestações foram registradas em diversos países, como Turquia, Alemanha e Filipinas. Foram passeatas, comícios e performances de diversos tipos com uma reivindicação em comum: o fim da violência contra as mulheres. Estamos muito preocupadas sobre como os direitos e problemas das mulheres são em grande parte marginalizados por ataques através do sexismo e da misoginia. Nesse período do coronavírus ficou claro, os números falam por si mesmos. Os feminicídios estão em ascensão, a violência contra a mulher é ainda mais extrema e menos debatida, por isso, especialmente este ano, é importante mostrar que, apesar do coronavírus, somos um exemplo. Estamos marchando contra a dominação masculina. Estamos cansadas disso. Dizemos que basta e pedimos uma vida livre para as mulheres. A data também foi celebrada em uma sessão plenária da União Europeia. Estou orgulhosa que na semana passada a Comissão apresentou propostas para tratar de duas das maiores injustiças que as mulheres ainda enfrentam: a diferença salarial e a lacuna de emprego entre os sexos. Também participaram virtualmente do evento a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern. Na Argentina, este grupo se concentrou em frente ao Congresso na capital, Buenos Aires. Em Santiago, no Chile, a polícia tentou dispersar as manifestantes com jatos de água. Em Istambul, na Turquia, centenas de mulheres se reuniram apesar da proibição das manifestações. Elas desafiaram uma grande força policial que tentava impedi-las de entrar na praça Taksim.
Com Bolsonaro confirmado, o 30º aniversário do Mercosul será comemorado em Buenos Aires. A capital da Argentina será sede, em 26 de março, do 30º aniversário da criação do Mercado Comum do Sul, o Mercosul, após a assinatura, em 1991, do chamado Tratado de Assunção na capital do Paraguai. Estarão presentes os presidentes dos países que compõem o bloco regional, como membros plenos. O anfitrião Alberto Fernandes, pela Argentina, Luiz Lacalle Pou, pelo Uruguai, Jair Bolsonaro, do Brasil, e Marco Abdo Benítez, do Paraguai. Os convites também foram estendidos para Sebastián Piñera, presidente do Chile, membro associado, e ao presidente boliviano Luiz Arce, cujo país está em vias de se tornar membro pleno, segundo disseram porta-vozes da presidência. As várias reuniões serão realizadas com a participação limitada das delegações participantes devido à pandemia. Durante o encontro, também será apresentado o Estatuto da Cidadania do Mercosul, que inclui todas as regras e direitos dos habitantes do bloco em termos de educação, saúde, direitos adquiridos, homologação e validação de diplomas, carteira de motorista, passaporte e livre circulação de pessoas. Paralelamente a esta reunião, os presidentes Alberto Fernandes e Jair Bolsonaro realizarão uma reunião bilateral. Argentinos protestam por justiça após a morte de Maradona. Milhares de pessoas se reuniram no centro de Buenos Aires nesta quarta-feira, dia 10, para pedir por mais investigações sobre a morte do astro do futebol argentino, Diego Maradona, em novembro do ano passado. Os organizadores do protesto acreditam que o ídolo foi morto por negligência de seus cuidadores, depois que o jogador passou por uma cirurgia no cérebro.
En vivo, en este momento, en la marcha, pidiendo justicia por la muerte de Diego Armando Maradona.
Parece que se va acercando cada vez más gente, estamos viendo las imágenes, contrastándolas con lo que era hoy temprano, en el horario en el que se había convocado. Recordemos que estuvo allí Claudia, estuvo Dalma, estuvo Yanina y tuvieron que retirarse.
Esa es la impresión que tenemos desde aquí, Gabriel, en el plano general. Vos, en el lugar del hecho, nos confirmás que se ha acercado gente en los últimos minutos.
Así es, Ariel, y es una plaza de la República multicolor ahora con esa iluminación que brindan las pantallas gigantes aquí en la Plaza de la República. Pero quiero mostrarte un poquito lo que significa Maradona para la gente. Estamos con Cintia. ¿Puedes mostrar un poquito el brazo? ¿Cuántos tatuajes tenés con respecto a Diego Armando Maradona?
7 tatuajes.
¿Qué representa para vos Diego Armando Maradona?
El pueblo argentino, mi Dios.
¿Cuándo fue el primero de los tatuajes y por qué?
Este
fue el primero. 7 en total.
A pedido do Departamento de Justiça, uma comissão médica se reuniu na segunda-feira para analisar a morte de Maradona. O campeão do mundo tinha problemas de saúde graves e se recuperava de uma cirurgia cerebral quando morreu nos subúrbios da capital argentina. Investigadores estão analisando se membros da equipe médica de Maradona não trataram adequadamente do ex-jogador, que atuou em times de todo o mundo, como Napoli, Barcelona e Boca Juniors. A ex-mulher do jogador, Claudia Villafañe, e duas de suas filhas, Dalma e Yanina, participaram da marcha em frente ao obelisco e carregavam uma faixa que pedia a condenação dos culpados. Relatos de que Maradona foi abandonado pelos amigos e não recebeu o acompanhamento médico adequado após uma cirurgia foram encaminhados para a Justiça Argentina no início desta semana. Ao menos 7 pessoas são acusadas de negligência, entre eles o neurocirurgião Leopoldo Luque e a psiquiatra Agustina Kosachov, além de um psicólogo e 2 enfermeiros. Os áudios apresentados indicam que a saúde de Maradona era a menor preocupação da equipe que o acompanhava, interessada apenas em manter seus ganhos. A família também acusa o grupo de ter feito tudo para mantê-lo à distância. Na sequência, informação esportiva. Conmebol suspende as eliminatórias do Qatar 2022 em março. A Conmebol anunciou neste sábado a suspensão da rodada de março das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Qatar em 2022, por conta do avanço da pandemia da Covid-19 no continente. A medida foi tomada após a reunião entre dirigentes da Conmebol e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, informou a Conmebol num comunicado nas redes sociais. A decisão foi tomada após times europeus, como o Manchester City e o Liverpool, afirmarem que se recusariam a liberar os seus jogadores para viajar à América do Sul diante da situação que o continente apresenta na pandemia, e a obrigatoriedade de quarentena de seus jogadores ao retornarem ao Reino Unido. As eliminatórias sul-americanas são disputadas em formato de ida e volta, todos contra todos. Os quatro primeiros se classificam direto para a Copa do Catar e o quinto fica com uma vaga na repescagem contra representante de outro continente a ser definido. Na rodada, que agora ficou suspendida para março, a Argentina deveria enfrentar o Uruguai, aqui em casa, e o Brasil como visitante.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Anos de Piazzolla, a revolução do tango. Há 100 anos, em 11 de março, nasceu um dos ícones musicais internacionais do tango argentino, Astor Piazzolla. Questionado em seus primórdios, sua vanguarda e gênio criativo, Piazzolla conseguiu posicionar seu estilo, montar uma escola e transcender o tango para se tornar um músico fundamental do século XX. Astor Pantaleón Piazzolla nasceu em Mar del Plata, mas passou sua infância e adolescência em Nova York, no Lower East Side de Manhattan. Lá ele absorveu o som daquela cidade, que era basicamente jazz. E foi também lá que ele aprendeu a tocar o bandoneon, seu instrumento inseparável. Ele voltou para a Argentina aos 16 anos de idade e começou a tocar na orquestra de tango de Aníbal Troilo, onde aprendeu a mais importante tradição do tango. Mais tarde, ele formou seu próprio conjunto. Na verdade, Astor queria ser um músico clássico e pensava que as suas composições não eram boas. Até a sua estadia na França serviu para consolidá-lo como compositor e para acentuar a sua confiança. Desde então nasceu o estilo Piazzolla, um selo que provocou fortes críticas entre os músicos de tango argentinos, até que finalmente o mundo se rendeu à sua música. Para celebrá-lo a partir desta segunda-feira, a plataforma piazzolla100oficial.com foi lançada pela Fundação Astor Piazzolla em antecipação às comemorações. Artistas de renome internacional como Aldi Meola, Marty Friedman, Paquito Rivera, Richard Galliano e Gary Burton participaram das homenagens, saudações e música. Piazzolla foi autor de Libertango, Adiós Nonino, Maria de Buenos Aires, Balada para um Loco, ou as muito conhecidas Las Cuatro Estaciones Porteñas e Oblivion, entre ao redor de 3.500 peças. E da Rádio Argentina ao Mundo, nos juntamos às homenagens com Adiós Nonino, talvez a mais comovente das suas obras e popularmente conhecida no mundo inteiro. Uma obra em homenagem ao pai, Vicente Nonino Piazzolla, que tinha morrido quando o compositor estava em Nova York.
Thank you.
Apresentação, Julieta Galvão. Edição, Fabián Panici. Produção e página web, Silvana Avellaneda e Julián Cortés. Datas comemorativas pela RAE Argentina ao Mundo.
Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
A Universidade de La Plata trabalha no desenvolvimento de uma vacina anti-Covid. A Universidade Nacional de La Plata, uma das mais prestigiadas da Argentina, está trabalhando com um grupo de pesquisadores no desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus, baseada no uso de proteínas virais para induzir a geração de anticorpos. O projeto, que está em fase de testes preclínicos, é liderado por Guillermo Docena, do Instituto de Estudos Imunológicos e Fisiopatológicos, e Omar Assaroni, do Instituto de Pesquisas Técnicas e Fisiopatológicas Aplicadas. Tem também a contribuição de Sebastián Cavalito, Javier Santos e Alejandro Aiello. As vacinas contra a Covid-19, conhecidas até agora, foram projetadas com base em dois tipos de plataformas: aquelas baseadas no uso de proteínas, proteínas, frações de proteínas e vírus mortos completos, e outras no uso de ácidos nucleicos, vetores virais, vacinas de RNA e vacinas de DNA. No projeto da Universidade Argentina de La Plata, os pesquisadores seguem a estratégia de utilizar proteínas virais, especificamente frações de proteína S encapsuladas em nanopartículas, segundo comentaram os pesquisadores. Aplicativo com informações sobre direitos à saúde reprodutiva das mulheres. Um novo app para dispositivos móveis e uma plataforma web, ambos projetados para facilitar o acesso à informação sobre os direitos de saúde sexual e reprodutiva das mulheres, foram lançados por uma rede para os direitos das pessoas com deficiência aqui na Argentina. A Rede, sigla que significa Rede para os Direitos das Pessoas com Deficiência, no âmbito do projeto DESEAR, que significa Direitos Sexuais e Reprodutivos na Argentina, lançou o app para dispositivos móveis chamados Nossa Decisão e o website Gênero Rede. Essas ferramentas procuram quebrar preconceitos sobre como as mulheres devem viver a sua vida sexual e reprodutiva, mas também exigem o fim da violência que impede as mulheres com e sem deficiências de exercerem seus direitos sexuais e reprodutivos, explicaram. O conteúdo de ambos os recursos digitais é o resultado da pesquisa de experiências de mulheres das províncias de Buenos Aires, Santa Fé, Entre Rios, Córdoba e outras durante 2019 e 2020. Os aplicativos têm informações sobre direitos sexuais e reprodutivos numa linguagem simples e acessível. Também incluem várias ferramentas que permitem ao usuário obter informações oficiais sobre questões de saúde, tais como coronavírus, solicitar assistência em casos de violência de gênero e relatar situações de negação ou violação de direitos sexuais e reprodutivos. Também inclui botões de chamada rápida para linhas de telefone de ajuda para a mulher, como o 911, a linha 144, a linha 0800 Saúde Sexual e as linhas que atualmente fornecem informações sobre coronavírus. O aplicativo está disponível no Google Play e na Apple Store. Para mais informações, também é possível acessar no site genero.rede.org.ar. Mendoza é a primeira província a regular o cultivo de cannabis para uso médico. Mendoza, uma província do centro-oeste da Argentina, regulamentou o cultivo de cannabis para uso medicinal e se tornou, assim, a primeira província a aprovar uma lei que envolve aspectos econômicos e compreende a cadeia produtiva desta planta em benefício da saúde humana, segundo informou o Ministério da Economia e Energia da província. Desta forma, a província acrescentará a atividade, a matriz produtiva respeitando os protocolos sanitários e em um marco de segurança jurídica, indicaram. Mendoza já tinha uma lei pioneira no país que permitia o uso medicinal de derivados de cannabis para pacientes com epilepsia refratária. E há algum tempo o governo vem trabalhando na pesquisa, regulamentação, controle e produção de cannabis medicinal.
Ciência e tecnologia. Tecnologia e ciência. Para todos, na RAI, Argentina ao Mundo. Onde o saber ocupa lugar.
Feminismo popular busca unidade por mais direitos às mulheres na América Latina. Pobreza, desemprego e violência foram o legado da pandemia e estão presentes nas reivindicações feministas. Na sequência, uma reportagem da jornalista Michele de Mello, da Agência Brasil de Fato.
Pobreza, violência e superexploração. Esse foi o legado da pandemia para as mais de 300 milhões de mulheres que habitam, vivem e trabalham na América Latina. No último ano, 118 milhões entraram na situação de pobreza. E segundo a ONU Mulheres, a cada 3 meses de confinamento, houve 15 milhões de casos adicionais de violência de gênero, representando um aumento de 40% nas denúncias.
Em toda a região, em El Abiyala, há uma profundização del sistema patriarcal capitalista encabezada por los fundamentalismos y frente a eso nos tenemos que reorganizar los pueblos, retomar las luchas y las mujeres somos parte de los pueblos, ¿no? Nosotras no entendemos un feminismo que esté aislado o que solamente luche, por ejemplo, o por el aborto, por la violencia, porque ambas cosas, el control del cuerpo y la eliminación del cuerpo de las mujeres, tiene que ver con el sistema patriarcal, capitalista, extractivista.
As mulheres também foram a maioria dos desempregados, perdendo 6 pontos percentuais de presença no mercado laboral, mas representando 70% de setores estratégicos, como a saúde e educação. O trabalho, no entanto, não diminuiu. Dentro das casas, novamente as mulheres tiveram que assumir o trabalho doméstico, os cuidados com doentes e crianças, além da renda de muitos lares.
El quedarte en casa, todos sabemos ya que significó someter a niños, niñas, adolescentes y mujeres que ya vivían en situación de violencia intrafamiliar a condiciones intolerables y pocas medidas efectivas para revertirlo.
Para as mulheres negras, o 25 de julho é uma data que marca a representatividade necessária das bandeiras específicas do feminismo popular identitário. Mas a Semana Internacional da Mulher também se torna um espaço de debate e ação.
Por mais que a gente reconheça, de fato, que as coisas se agravaram muito e pioraram muito, as nossas pautas, as nossas reivindicações, elas continuam as mesmas, porque já não era fácil para as mulheres negras antes de 2021. Não existe justiça social, não dá para falar sobre justiça social se a gente não começar a pautar, de fato, as questões raciais e LGBTs. Então, é isso. Toda vez que o movimento feminista se reunir e não tiver pautas das mulheres negras, né, nas suas mesas, encaixadas nos seus eixos e sendo propostas não somente das mulheres negras, mas sendo propostas das mulheres, de um modo geral, brasileiras, mulheres não negras, mulheres brancas, a gente, de fato, não vai conseguir essa unidade.
Por isso, apesar da pandemia, movimentos feministas encontraram alternativas para fazer denúncias e exigir mais direitos.
Sempre dizemos que a principal ferramenta do 8M é o paro, a mobilização e a visibilização na calle é fundamental, mas também que podamos pelear adentro dos espaços de trabalho por lo menos ter uma franja horária, una desafectación del horario del trabajo para ir a la concentración y demás. También en los barrios, las compañeras que están sosteniendo los espacios comunitarios se van organizando de diferente manera en función de cada tipo de trabajo y de cada espacio de organización sindical, social, territorial y demás.
Este año nosotras las mujeres tenemos, creo, 3 propósitos centrales. Es seguirle apostando a la solución política del conflicto armado colombiano, que está desgastando la vida, que está generando demasiada muerte, demasiado dolor, demasiada tragedia. Segundo, cerrarle las puertas al intervencionismo en los territorios por cuenta de proyectos mineros, proyectos de explotación, proyectos de expoliación de los recursos naturales. Y tercero, avanzar en lo que podamos en la renta básica como una opción inmediata para disminuir la pérdida del ingreso económico que tenemos las mujeres en Colombia.
As mulheres não querem só denunciar. Também são dispostas a ocupar espaços de tomada de decisão.
Esse é outro também de los aspectos que nosotras incorporamos a la agenda legislativa, que es la legislar sobre la paridad con alternatividad para nosotras las mujeres. Es muy importante porque en Venezuela hay ese fenómeno recurrente que sabemos que no solamente en Venezuela, pero en Venezuela tiene una expresión muy concreta en los liderazgos de base de los consejos comunales, las comunas, que son los gobiernos territoriales, que están en plenas batallas en la construcción de lo que hemos denominado el nuevo Estado socialista, y ahí la gran mayoría de la vocería y de las responsabilidades la ejercen mujeres, más de un 70%, y eso no se expresa hoy en los cargos de elección popular ni en los cargos de representatividad.
Algo que nos ha quedado claro a nosotras es que solo el pueblo salva al pueblo. Nosotras hemos vivido un golpe con pandemia, y solo nosotras nos salvamos a nosotras.
A Rádio Difusão Argentina está completando 100 anos no ar. E por esse motivo, a Rádio Argentina ao Mundo lança uma nova versão de cartão QSL. Para receber o seu, lembre enviar o seu relatório para qslrae@gmail.com. Isto é, qslrae@gmail.com.
De salir a la calle y enfrentar al viento. Los sueños a veces se hacen realidad. Dale tiempo al tiempo. Pensaban los decadentes. Cuántas noches en la ruta. Hoy siguen juntos, qué bueno que está. Dale tiempo al tiempo. A las ruinas de un amor. El cadáver de enemigo te acerca a la distancia. Entonces estás vivo. Cuidado con lo que quieres, porque algún día lo puedes conseguir. No se trata solo de tu voluntad. Dale tiempo al tiempo. Todos los días sale el sol. La luna vuelve a brillar. Ni siquiera una bomba lo puede parar. Dale tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Espero que los tuyos estén bien y vivas con felicidad. Lo que te queda en este mundo nadie sabe más allá. Dale tiempo al tiempo.
É hora de ir encerrando. Não esqueçam que todos os dias vocês podem encontrar o relatório oficial de saúde do governo argentino em nosso website www.rae.com.ar. Encontrarão também os novos esquemas de transmissão através das ondas curtas, uma vez que, através do streaming, podem aceder diariamente à programação conjunta da Rádio Nacional Argentina na maioria dos sinais AM, FM e, é claro, a RAE. E não esqueçam que os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para o seguinte endereço: qslrae@gmail.com, qslrae@gmail.com. Lembrem também que o horário e frequência do programa em português, segundo o esquema em vigor a partir de 6 de abril passado, via WRMI, é Segundas às sextas-feiras, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Amigas e amigos da Rádio Argentina ao Mundo, recebam o nosso abraço e o meu em especial, com o desejo de que cada um de vocês se encontre bem e com a esperança de voltar para a normalidade em breve, com saúde e com a certeza de termos superado a Covid-19 a nível global. Sou Julieta Galvão e continuamos em contato. Continuamos perto. Acesse a RAE Argentina ao Mundo, www.rae.com.ar.
RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentina, mien xiang shi jie.
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE Sekai ni mukete Arzenchin.
RAE Argentina al Mundo.
La RAE Argentina al Mondo.
RAE Argentinian in die Welt.
RAE Argentina al Mundo.